Curitiba, de norte a sul. Alô, Curitiba.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Eu estava trabalhando ali no mercado, não fazia muito tempo. Tinha me mudado para aquele bairro há menos de 2 meses. Era um mercado pequeno, não tinha muitos funcionários, e naquele domingo eu estava ali de plantão. De repente, um rapaz passou as compras justamente no meu caixa. Percebi que ele tinha comprado carne, linguiça, carvão, latinhas de cerveja. Eu não o conhecia, mas enquanto registrava a compra, resolvi brincar com ele. É, pelo jeito, o churrasco tá garantido, né? Ele, que até então tava sério, sorriu. É, o pessoal resolveu assar uma carne pra gente comer na hora do jogo. Então, se você não estivesse trabalhando, eu ia te convidar. Não fiz comentário nenhum acerca daquilo que ele tinha dito e apenas sorri. Mas ele continuou me olhando nos olhos. Acho que fiquei até meio encabulada, porque meu rosto começou a esquentar. Pensei que fosse ficar nisso, mas não. De repente ele começou a perguntar coisas, quis saber meu nome, quanto tempo que eu estava trabalhando ali. E a gente começou a conversar, quer dizer, uma conversa breve, né? O tempo de passar as compras ali no caixa. Falei que tinha começado há pouco, que também não era do bairro. No que ele comentou: ah, por isso que eu não te conhecia. Claro, né? Você é muito bonita, sabia? Acho que vou começar a frequentar mais o mercadinho ali. Ele falou aquilo e eu me senti toda boba. Se chamava Wellington. Falou que morava pertinho, ali do mercado. Chegou a perguntar até que horas eu trabalhava e se não queria participar lá do churrasco com os amigos dele. Caso positivo, ele me passaria a localização. A verdade é que deu para sentir que rolou um certo clima entre nós. Eu, da minha parte, não vou negar que gostei do jeito dele. Rapaz desinibido, bonito, simpático. Ele passou as compras, pagou com cartão e dali do caixa eu o vi guardando tudo no porta-malas de um carro. Estava estacionado bem ali na entrada do mercado e depois se foi. Para minha surpresa, sabe, eu fiquei pensando nele o tempo todo, porque não conhecia, tinha acabado de conhecê-lo, e no entanto, sei lá porque, a imagem dele ficou gravada na minha cabeça. É difícil eu me impressionar assim com alguém logo de saída, sabe? É, pelo menos nunca tinha acontecido. Mas com ele não sei explicar, eu gravei seu rosto na minha retina. Tanto que passei o resto daquela tarde lembrando dele. Será que ele tinha namorada? Foi a pergunta que mais pintou na minha cabeça aquela tarde. Com certeza sim, né? Até porque era um rapaz bonito. Difícil imaginar um cara como ele que não tivesse algum tipo de compromisso com alguém. De todo modo, fiquei na minha, esperando que a qualquer momento, sei lá, ele voltasse e a gente conversasse um pouco mais. Eu trabalhava por escala. Meu horário era das 8 da manhã até as 3 horas da tarde, com exceção do domingo, quando estava de plantão. Aí trabalhava até a noite, até o mercado fechar. E ainda demorou um pouco, algumas semanas, para que ele aparecesse de novo ali no mercado. Olha, cheguei a sentir um tremor quando vi passando assim na frente do meu caixa. Ele passou sorrindo, com os olhos fixos em mim. Pelo jeito, não tinha esquecido, né? E depois de escolher os produtos, foi justamente ali no meu caixa que ele passou de novo, a exemplo daquela primeira vez. Olha, eu acho que nunca tinha sentido o coração bater tão forte. Ele me chamou pelo nome, inclusive, quando perguntou se eu estava bem. E eu fiz questão de mostrar que também lembrava do nome dele. Perguntei como tinha sido o churrasco naquele domingo. Cheguei a dizer que fiquei com vontade de experimentar. E aí ele comentou: não seja por isso. Quando tiver outro, eu te aviso e te chamo. Aliás, você não quer me passar teu número? Assim, eu posso te avisar, né? Quando o pessoal combinar alguma coisa. Dei uma olhada, assim, na direção da minha gerente, que ficava no balcão, assim, lá do outro canto, mas ela não estava olhando na nossa direção. Meu medo era que depois, sabe, ela viesse me dar uma dura, né? Por ficar conversando com clientes. Já tinha acontecido isso com outra funcionária, por isso aquele temor. Enfim, como ele estava distraída, eu passei. Para que ele anotasse na agenda do celular e depois me ligasse ou mandasse alguma mensagem. E todo feliz, ele pegou e falou que ia me ligar. Naquele sábado, eu trabalharia só até às 3 horas da tarde. E estaria de folga no domingo. E fiquei na maior ansiedade o tempo todo de que ele me ligasse e me chamasse pra gente sair e fazer alguma coisa. Pensei até que fosse me ligar já naquele sábado. Só que as horas foram passando, chegou a tarde, a noite e nada. Fiquei até me recriminando, imaginando que talvez ele tivesse anotado algum número errado ou alguma coisa assim tivesse acontecido. Nessas horas, a gente pensa tanta coisa, né? Pensei até que ele pudesse ter perdido o meu número depois de anotar. O fato é que não houve ligação nenhuma dele, nem naquele sábado e nem no domingo. Aliás, nem na semana seguinte. E como ele demorou para dar as caras de novo ali no mercado, eu acabei ficando muito frustrada. Quando a gente espera alguma coisa, o contato de uma pessoa assim, com tanta ansiedade, né? Bate uma frustração. Puxa vida, eu pensei que ele tivesse ficado interessado em mim. Pelo menos foi o que ele demonstrou. Ou então que ele me procurasse ali no mercado, caso tivesse perdido, sabe, alguma coisa devia ter acontecido. Foi quando um domingo, eu não estava de plantão, acabei saindo com uma amiga ali mesmo no mercado, colega. Combinamos de dar umas voltas no bairro, depois resolvemos ir até o parque, que fica aqui perto. Estávamos, aliás, no ponto do ônibus, quando aquele carro passou pra gente. Apesar de ter visto aquele carro tão poucas vezes, eu reconheci na mesma hora, até porque ele passou assim bem devagar. Era o carro do Wellington, só que ele não estava sozinho. Tinha uma menina do seu lado, uma loira. E é claro que isso foi uma decepção pra mim, né? Claro que senti o baque. Seria mentindo se dissesse que não. Bom, pelo menos agora estava explicado por que é que ele não tinha me ligado. Aquela devia ser a sua namorada, ou uma ficante, sei lá. Olha, me senti uma idiota quando vi aquela menina sentada no banco do carona do lado dele. Imagine, eu toda esperançosa, sem tirá-lo do pensamento, o tempo todo pensando nele, esperando uma ligação, uma mensagem. Enquanto isso, ele passeando com outra garota. Agora, o pior é que lá no mercado tinha um cara que já tinha demonstrado interesse em mim. E mais do que uma vez. Aliás, ele vivia me chamando para sair. Eu sempre dizia que não, dava uma desculpa e não aceitava. Ou falava que estava cansada, ou que tinha outro compromisso. Não queria ser indelicada com ele, mas ao mesmo tempo, queria que ele entendesse que eu não estava afim, né? Até porque estava interessada num outro cara, que era justamente o Wellington. Só que agora, eu via que só estava perdendo o meu precioso tempo. Apesar de ter passado bem devagar, ali pelo ponto, eu acho que ele nem chegou a notar que era eu que estava ali com a minha amiga. Fiquei triste, claro que fiquei. Aquilo, na verdade, acabou estragando o meu dia. Simplesmente não consegui pensar em outra coisa depois. Como também não curti o passeio que fizemos no parque. Sei que aos olhos de muita gente, eu, de repente, podia estar sendo tola, né? Afinal de contas, não havia nada entre nós. Nunca tinha acontecido nem mesmo um beijo. Aliás, nunca tínhamos trocado sequer um aperto de mão. Mas é que eu tinha ficado com tanta esperança, tanta expectativa em relação a ele. Até pelo fato de ele ter pedido meu número, né? Só que depois que vi aquela cena, ele passando de carro com aquela loura do lado, vi que só estava fazendo o papel de tonta. Por isso, sabe, não sei o que deu em mim, mas acabei trocando os pés pelas mãos. Num impulso, fui conversar com o Beto, aquele colega de trabalho que gostava de mim, que vivia me chamando para sair. Não sei por que eu fiz aquilo. Acho que foi uma tentativa infantil de dar o troco no Wellington. E digo que fui tonta porque ele, com certeza, o Wellington, nem ficaria sabendo que eu ia sair com outro. Bobagem da minha cabeça. Mas, quando vi, já tinha feito. Perguntei se o convite dele estava de pé e ele, todo sorridente, falou que sim, que era só a gente marcar. E acabamos saindo para comer uma pizza. E olha, ele me tratou de um jeito tão bacana. Em nenhum momento, por exemplo, que era uma coisa da qual eu tinha medo, em nenhum momento tentou forçar a barra, apesar de ter deixado claro o seu interesse por mim. Bom, isso ele nunca escondeu, desde a primeira vez que se aproximou. No fim, a gente acabou, inclusive, se beijando. E apesar de ele ter me tratado bem, não sei, na hora do beijo, por exemplo, que é uma hora que a gente espera, assim, com alguma ansiedade. Sabe, o beijo dele não despertou nada de especial em mim. É duro quando você está com outra pessoa na cabeça, né? O que era o meu caso. Só que depois dessa primeira vez que a gente saiu, ele ficou no meu pé, querendo repetir o encontro, né? Em vez de dizer que não tinha nada a ver, eu fui me deixando levar. Até que um dia, o Wellington apareceu de novo ali no mercado. Como eu já esperava, passou pelo meu caixa. Só que eu nem toquei no assunto da ligação. Esperei para ver se ele comentava alguma coisa, mas como ele não falou nada, também fiquei na minha. Só que sem conseguir resistir, acabei falando aquilo. Sabe que esses dias eu te vi passando de carro por mim? Estava no ponto com a minha amiga, mas acho que você nem me viu. É mesmo? Mas quando foi isso? Ah, foi um domingo. Aliás, já faz um tempo. Só que você não estava sozinho, tinha uma polaca com você. Nessa hora eu vi o semblante dele mudando. Vi que ele ficou meio sem jeito, mas não falou nada. Eu, curiosa, perguntei: é tua namorada? Puxa vida, você sabe que, juro, nem sei de quem que você está falando. Mas deve ter ser alguma amiga, até porque não estou namorando ninguém. Não mesmo, e nem ficando. Sabe, perguntei aquilo porque a minha língua ficou coçando e eu precisava saber. Na verdade, eu nem ia tocar no assunto da ligação. Mas sabe quando você não resiste? Perguntei assim, Sabe, mas nem esperei pela resposta. Fui logo acrescentando. Aliás, o que que aconteceu que você não me ligou? Fiquei esperando. Não me diga que perdeu aquele papelzinho que eu te dei. Ele fez um jeito assim de envergonhado. Pois é. Acho que coloquei no bolso da calça e quando a mãe botou na máquina para lavar, levou o papel junto. Ele falou isso e deu um sorrisinho assim meio sem jeito, mas eu não soube se acreditei ou não. Sim, porque podia ser só uma desculpa, né? Até pensei que ele fosse pedir um número de novo, mas não. Deu aquela explicação assim meio manjada, né? E ficou olhando para mim. Eu é que não ia ficar dando corda também e perguntando se ele não queria anotar de novo, né? E como ele não pediu, acabou ficando nisso. Terminei de passar os produtos, ele pagou e se foi. Antes de sair, detalhe, ele me fez um elogio. Disse que eu estava linda. E é claro que eu balancei, né? Só que depois, conversando com aquela minha amiga, ela que também trabalhava ali no mercado comigo, comentei dele com ela. E como ela já o conhecia um pouco melhor, até porque tinha nascido e se criado ali, naquele bairro, me contou que tinha visto o Wellington com uma menina no domingo anterior num karaokê que ela frequentava. Que os dois estavam, inclusive, de agarramento. E para minha surpresa, a menina que estava com ele era uma loira, ou seja, devia ser aquela mesma da outra vez. Os dois podiam até não ser namorados, assim de um modo oficial. Pelo menos ele falou que não, né? Mas no mínimo andavam de rolo. Olha, eu não sei por que me incomodei tanto. Porque não tínhamos nada um com o outro. Nunca rolou nada, nem um beijo. Nem mesmo... Acho que foi por isso que eu fui me deixando levar. Pelos convites do Beto, sabe, de pirraça mesmo. Sempre que ele me chamava para sair, eu acabava topando. Mas confesso que nunca senti nada por ele. Ele era carinhoso, me tratava bem, fazia tudo o que eu pedia e talvez por isso eu fui me deixando levar. Inclusive, chegamos aí para a cama uma vez. Isso acabou nos aproximando um pouco mais. Aliás, topei para a cama com ele porque numa dessas vezes que ele me chamou para sair, numa terrível coincidência, ele acabou me levando a um lugar ali, bem perto. E pro meu azar, o Wellington também estava. E do lado dele, ninguém menos do que aquela mesma menina. Pensa na situação. Eu passando pela mesa dele, com o Beto do lado. E ele ali, enganchado com aquela loira. Depois ele até ficou olhando na nossa direção, como se não estivesse acreditando que eu estivesse com outro. Aliás, só para me provocar. Sabe, ele às vezes ficava dando beijinho na loira. E eu, para devolver, tomei a iniciativa e também comecei a beijar o Beto. E no fim, saímos de mãos dadas. E o resto, acho que não preciso repetir. Acabamos na cama pela primeira vez. Fiz de pirraça, de raiva, de ciúme. Sabe, fiz porque queria esquecer que o Wellington existia. Eu não queria mais sentir o que eu sentia por ele. Principalmente depois daquela noite. E foi também naquela noite que o Beto me pediu em namoro e eu acabei aceitando. Tudo que eu fiz foi para tirar o Wellington da cabeça. Esqueci de vez, sabe? Jurei a mim mesma que quando ele aparecesse de novo ali no mercado, eu não ia nem conversar com ele. Ia falar que era a ordem da minha gerente. E foi o que eu fiz. Um dia ele apareceu e começou a me fazer perguntas, né? Como eu sempre... Mas eu fui direta com ele. Olha, você me desculpe, Anitta, mas não dá pra gente conversar, viu? Esses dias a gerente me deu uma bronca aqui por causa disso. ameaçou até mandar embora. Puxa vida, que coisa. Me passa teu número então. De novo? Olha, Wellington, melhor não, tá? Ué, mas por que não? Aliás, você ainda sai às 3? Se eu passar aqui depois das 3, 3 e pouco, tem como a gente conversar? Não vai dar, Wellington. Você viu que eu tava com o Beto aquele dia, não viu? A gente tá namorando. Fica chato, né? Se ele me vir com você, não vai pegar bem. Eu não precisava ter feito nada daquilo. Nem ter dito aquelas coisas todas. Só que, sei lá, eu queria que ele sentisse na pele, sabe? Eu queria que ele... Será que ele ia sofrer? Não sei, mas... Eu queria que ele se sentisse, no mínimo, rejeitado. Do jeito que eu me senti. Quando vi aquela menina com ele. Não gostei de ele não ter sido sincero comigo lá desde o começo. Talvez eu esteja exagerando em tudo, mas até porque a gente não tinha nada um com o outro, mas de todo modo, na minha cabeça, ele não deixou de me fazer de palhaça. Me iludiu, pediu meu telefone, depois não ligou, contou aquela mentira que tinha perdido o telefone. Puxa vida! Pediu meu número pra quê? Se tinha namorada? E depois ainda negou. Olha, eu nem sei de quem que você tá falando. Devia ser uma amiga. Amiga nada. Depois também pensei melhor. E acabei terminando também o meu namoro com o Beto. Até porque não tinha nada a ver a gente ficar junto, né? Sendo que eu não sentia nada de especial por ele. Juro. Não queria usá-lo pra fazer ciúme no Wellington. Embora... tenha sido isso o que aconteceu. No fim, tudo isso me fez sentir ainda pior. Porque em mim ficou aquele gosto amargo de uma coisa que não foi consumada. Algo que ficou só na vontade. Quando o Wellington apareceu de novo ali no mercado, como sempre acontecia, ou pelo menos de vez em quando, trouxe aquela menina com ele. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Não sei se ele fez por pirraça, para me magoar, mas os dois estavam juntos. E passou assim diante do meu caixa, me olhando por cima do ombro, assim de um jeito esquisito, de mãozinha dada com ela. Como se estivesse exibindo um troféu. Isso me fez sentir ainda mais perdida. Mas... pelo menos eu tive a certeza de que fiz a coisa certa, né? Quando dei aquele fora nele. E quando não quis lhe passar de novo meu número. E quando também não quis nem conversar com ele depois do horário. Sabe, estava doendo, mas fiz a coisa certa. Me dei conta de que era tempo perdido. A grande verdade é uma só. Tem gente que não é pra gente. Ele nunca foi pra mim. Eu só me iludi. E mesmo que um dia ficássemos juntos, eu sei que a nossa história ia se resumir a alguns beijos, alguns encontros, nada mais do que isso. Quem sabe ele quisesse só me levar para cama. Vai saber? Então, essa certeza eu tive. Ele não era para mim. Se fosse, teria me ligado. Se fosse, teria insistido um pouco mais. Se fosse, não ia sair com aquela menina, passar de carro na minha frente, depois até em frente ao meu caixa, ali, fazendo aquela cara. Sabe, como se estivesse me fazendo uma pirraça, querendo provocar o meu ciúme, querendo me magoar. Tá entendendo? Não era pra mim. Se fosse, eu é que seria sua namorada, e não aquela menina. Simples assim. Se fosse, eu estaria com ele. Ele estaria comigo. E não haveria outra pessoa. Só nós dois no mundo e ninguém mais.
those walls I built. Well, baby, they're tumbling down. And they didn't even put up a fight. They didn't even make a sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened.
Agora, o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Eu já estava imaginando que ela tivesse alguma coisa para me falar. E devia ser uma coisa meio desagradável, porque, pelo jeito, né, da pessoa, eu vinha notando que ela estava meio mudada, meio quieta. E quando gosta da pessoa, você percebe. Por mais sutil que seja a mudança, você acaba percebendo. Aquele domingo, por exemplo, passamos todo ele juntos. Ela quieta, não quis sair, preferiu ficar em casa assistindo uma série na televisão. Até pensei que ela fosse dormir ali em casa comigo, como já tinha acontecido outras vezes, mas não. Pedimos uma pizza, comemos, aí ela começou a se arrumar. Só que antes de se despedir de mim, ela falou: Júlio, tem uma coisa que eu preciso conversar com você e, sei lá, talvez você não goste muito. Qual é a primeira coisa que a gente pensa num momento assim? Pessoa de quem você gosta, quieta, olhar no horizonte, diferente. Aí, de repente, fala que tem uma coisa pra falar pra você que você não vai gostar. Lógico que a primeira coisa que você pensa é numa despedida. Que a pessoa tá querendo terminar o relacionamento. E foi o que eu pensei, lógico, né? Ou então, pior ainda, né? Que é aquela coisa de pedir um tempo. Foi a primeira coisa que me passou pela cabeça, né? E como nunca gostei de muita enrolação, eu perguntei: que foi, Kátia? Você tá meio esquisita faz tempo, foi alguma coisa que eu fiz? Não, Júlio. Nada que você fez, não. É que terça-feira eu tô indo pra São Paulo. Mas é trabalho, viu? Não tô indo passear. Sério? Mas você vai ficar muito tempo? Aí é que tá. Eu não sei direito ainda, mas deve ser algum tempo. Talvez até um mês e meio. A empresa em que ela trabalhava era de tecnologia da informação. Eles desenvolviam sistemas para grandes empresas e tinha uma firma parceira em São Paulo. Segundo me contou, ela estava indo justamente para repassar as informações de um sistema que estavam desenvolvendo a esses parceiros. Olha, confesso que fiquei até meio aliviado depois que ela me contou isso. O motivo da viagem? Porque quando ela começou aquela conversa, pensei que ela queria mesmo, era por um fim no nosso namoro. Então, diante dessa possibilidade, qualquer outra coisa me pareceria mais suave, né? Digamos assim. Não fazia muito tempo que estávamos juntos, fazia 10 meses só. Mas a gente se dava tão bem, sabe? Sem briga, era difícil a gente discutir por alguma coisa, e mesmo quando acontecia, assim, alguma conversa mais acirrada, era coisa de momento. Então, nossa sintonia era boa, tanto que parecia até que estávamos juntos há muito mais tempo. Eu, nessa época, era separado, morava ali sozinho, tanto que volta e meia, ela vinha passar a noite ali comigo. Aliás, eu já tinha até sugerido para ela, né, que ela viesse direto ali, morar comigo no meu apartamento. Eu, por exemplo, ia achar ótimo. Tava gostando dela de verdade, mas ela achou meio precipitado. Disse que ainda não era o momento, até porque estávamos só nos conhecendo ainda. E eu não forcei a barra. Agora, por mim, repito, ela podia vir morar comigo quando bem entendesse. Enfim, era nesse pé que estava o nosso namoro. E repito, estava gostando dela bastante, não era pouco. Fiquei aliviado quando ela me contou da viagem a São Paulo. Pensei que fosse coisa pior. Lembro que até falei: nossa, você me assustou, viu? Por um momento pensei que você quisesse terminar comigo. Aí ela sorriu e perguntou: quer dizer então que tá tudo bem pra você? Não ficou zangado? Imagina, claro que não. Teu trabalho, né? De mais a mais, a gente vai se falar todo dia, né? Você não vai ficar lá pra sempre. É só alguns dias. E a gente também pode se ver final de semana. Em resumo, acabou ficando tudo bem, apesar de eu ainda sentir que ela continuava assim, meio quieta, meio esquisita, como se tivesse algo mais a dizer. Eu, inclusive, perguntei se era só aquilo. Aí ela pensou um pouco e falou que sim. Trocamos um abraço, um beijo. Perguntei se ela não queria mesmo passar a noite ali comigo, mas ela falou que tinha que arrumar suas coisas e que também tinha coisas para resolver no dia seguinte, já que viajaria logo na terça-feira. Ou seja, tinha que deixar tudo preparado, né? Só que tinha um detalhe nessa história toda que ela ou esqueceu de me contar, ou, mais provável, omitiu de propósito. Até porque sabia que disso eu realmente não ia gostar. Quer dizer, ela não me contou, mas eu acabei descobrindo, porque eu não iria lá no aeroporto me despedir dela, porque seria no horário que eu estaria trabalhando. Então a gente já se despediu naquele outro dia mesmo. Só que eu acabei pedindo pro meu chefe que me desse licença ali, umas 2 horas, 2 horas e meia de folga, para que eu fosse até o voo dela, o embarque, e acabei indo até o aeroporto na terça-feira para me despedir, já que não deu pra gente se ver. porque ela tinha aquele monte de coisa para resolver. O fato, e eu só fui saber disso quando cheguei no aeroporto, é que ela não estava indo viajar sozinha. Tinha um colega de trabalho indo viajar com ela. Imagine o susto que ela levou quando me viu ali do lado deles, no saguão. Os dois sentados assim, bem do lado um do outro, esperando dar o horário, né? Toda sem jeito, bem embaraçada, ela perguntou: Júlio, ué, o que você tá fazendo aqui? É, o que que eu tô fazendo? Vim me despedir de você. Desde domingo que a gente não se vê. Ainda bem que te alcancei. Falei aquilo e voltei os olhos para o sujeito que estava ali do seu lado. Os dois estavam conversando bem animados, né? Mas quando me aproximei e ela me viu, eles pararam de falar e ficaram sérios, principalmente ela. Olha, eu nunca tinha trocado nenhuma palavra com aquele cara, mas sabia que ele trabalhava na mesma empresa que ela, até porque já o tinha visto ali, uma vez que a gente tinha combinado de almoçar juntos, e eu passei lá para apanhá-lo na saída. Olhei para ele e depois me voltei para ela de novo. É, teu colega aí tá indo para São Paulo também? Você não me falou que... Pois é, ele tá indo sim. Eu não te falei? Bom, devo ter esquecido então de mencionar. Bom, já tá quase na hora do embarque. Acho melhor a gente ir lá pra sala. A gente então se despediu, mas o clima ficou carregado. E tinha que ficar, né? Cá entre nós. Pedi que ela me ligasse assim que chegasse em São Paulo. Aí eles se encaminharam para a sala de embarque. Eu esperei mais um pouco ainda. Depois acabei tomando o meu rumo. Olha, se eu disser que gostei de saber que ela estava indo viajar com o colega, é claro que todo mundo saberia que não teria nada de verdade nessa minha declaração. Tudo bem, era só um colega, eu confiava nela, era uma viagem a trabalho. Só que mesmo assim, claro que fiquei ressabiado, principalmente porque ela não tinha me dito nada a respeito desse detalhe. Me deixou pensar que ela estava indo sozinha. E ainda, sabe, deu aquela disfarçada, que eu não te falei? Puxa, então esqueci de mencionar. Esqueceu. Claro que não esqueceu. Sou bobo agora? Esqueceu. E esquecer de uma coisa dessa? Não quis me falar. E é claro que você acaba ficando desconfiado, né? Depois, ela também não me avisou quando chegou a São Paulo. Eu é que tive de ligar para receber notícias dela. Mesmo antes do embarque, algumas horas antes, eu tinha pedido que assim que ela chegasse, ela, por favor, me ligasse ou mandasse uma mensagem, pelo menos. Eu liguei, ela pediu desculpa, disse que tinha esquecido, tinha chegado bem, já estava instalada no hotel. Eu até nem devia perguntar, né? Mas perguntei. Escuta, esse cara aí que viajou com você, ele também tá nesse hotel aí? Tá sim. Por quê? Mas vocês ficaram cada um num quarto, né? Claro, né, Júlio? Que ideia. Tá vendo por que eu não quis contar nada pra você? Que ele vinha também? Mas eu tinha certeza que você ia ficar enciumado. Eu começar a criar caso. Ela não gostou do que eu falei. Percebeu que eu estava desconfiado. Se bem que eu também não gostei de um monte de coisa. De ela ter escondido que ia com o cara, que o cara ia junto. Sabe? Não gostei mesmo. Eu não tinha acusado de nada. Foram só algumas perguntas. Qualquer homem no meu lugar faria. Tá entendendo? A menos que tivesse sangue de barata. Bom, não tive alternativa a não ser me conformar com a situação. Repito, eu confiava nela. Não era uma questão de desconfiança crônica, só que mesmo assim, acho normal, né? A gente se sentir desse modo, preocupado. Juro, não imaginei que fosse sentir tanto a sua falta. Achei até que lidaria melhor, né, com o fato de ficar longe dela. Mas só eu sei como que me senti, principalmente durante a noite. Era inevitável ficar pensando uma porção de coisas, muitas delas bem desagradáveis. Imaginando, sim, por que não? Vou bancar o 100% controlado agora? Cheguei a imaginar os dois juntos, ela e aquele cara. Sabe, jantando em algum restaurante, sozinhos. Quem sabe tomando uma bebida em algum outro lugar. Eu não queria pensar, mas o pensamento vinha e se instalava na minha cabeça. Eu ligava para ela o tempo todo, mesmo sabendo que não devia, porque eu sei que isso enche. Mas não estava nem aí com o horário. Tanto que já tinha acordado algumas vezes, porque ligava às vezes em altas horas da noite, né? Tudo por causa do ciúme. Quem sente ciúme de alguém sabe do que eu estou falando. Não é coisa que a gente consiga controlar. Uma vez, inclusive, que eu liguei, ela não me atendeu, nem respondeu a minha mensagem. E como foi um final de semana, minha cabeça, adivinha, ficou fervilhando, cheia de maus pensamentos. Olha, eu liguei tantas vezes, mandei tantas mensagens, mas como ela não atendeu e nem retornou, comecei a pensar tanta coisa ruim, que de cabeça quente, acabei escrevendo umas coisas que depois até me arrependi. Não falei assim abertamente que ela estava fazendo coisa errada com aquele cara, né? Podia ser outro sujeito qualquer, mas escrevi umas coisas que dava para perceber que eu estava desconfiado dela. Não vou transcrever aqui nenhuma mensagem que mandei, mas juro que me arrependi, principalmente depois que ela retornou e não gostou. Claro que não gostou, né? Me ligou toda nervosa. Quando atendi, ela já foi despejando tudo aquilo em cima de mim. Você ficou louco, Júlio? Que é aquilo que você escreveu pra mim, hein? Tá pensando que eu sou o quê? Pedi desculpas, falei que tinha exagerado, mas que tava de cabeça quente pelo fato de ela não me atender nem retornar as minhas mensagens. Ela se explicou. Você viu que horas eram, por acaso? Você acha que eu estava fazendo o quê naquele horário, hein? Eu estava dormindo. Você está entendendo? Olha, Júlio, não está dando assim, viu? Quando eu voltar para Curitiba, a gente vai ter que sentar, vai ter que conversar, pedir desculpas mais uma vez. Só que ela parecia muito, muito aborrecida. Para se ter uma ideia, chegou a dizer: olha, se for para você me mandar aquele tipo de mensagem, pelo amor de Deus, não me manda mais nada, tá? Espera que quando eu chegar aí, a gente conversa. Olha, como me arrependi. Talvez eu tenha tido uma atitude assim, meio machista demais, mandando aquelas coisas. Reconheço. Mas, meu Deus, quando a gente gosta, fica inseguro. E o que, que aquele cara tinha que estar junto? Por que, que ela não foi sozinha? Ela acabou passando quase um mês lá em São Paulo. Para mim, pareceu até muito mais do que isso, viu? Uma eternidade. E é claro que o clima ficou meio abalado entre nós, né? Depois daquele dia. Eu tinha até medo de ligar para ela e ela não gostar. Para se ter uma ideia, mesmo depois que voltou, ela demorou 2 dias para me procurar. Chegou num domingo de manhã, mas só foi me procurar praticamente na segunda noite, dizendo que terça-feira a gente conversaria. E olha que mandei mensagem naquele final de semana todo, mas em nenhum momento ela me falou que já tinha chegado. Quando perguntava como ele estava, ela só respondia que estava bem, que quando chegasse a gente ia conversar. Marcamos de almoçar então na terça-feira, e de saída percebi que ela continuava diferente. Tentei lhe dar um beijo, mas ela meio que se retraiu e logo em seguida falou aquilo: Julio, eu só marquei com você pra gente resolver a nossa situação. Sei que a gente podia ter, sei lá, conversado por telefone mesmo, mas tem coisa que é melhor falar assim, né? Olho no olho. Ela voltou a dizer que não tinha gostado nada das coisas que eu tinha mandado, estava muito magoada. Pedi desculpas pela milésima vez, falei que aquilo não ia se repetir, e foi então que ela jogou a bomba. Pois é, Ju, não vai se repetir mesmo, tá? Porque eu tô terminando com você. Não, peraí, peraí, Kátia, que é isso? Pelo amor de Deus, não é pra tanto, né? Eu já te pedi desculpa. Eu sei, mas é que não é só por causa disso que eu tô terminando, viu? Pra ser bem sincera com você, foi até bom a gente ter passado esse tempo assim, distante, porque assim eu pude saber o que eu sinto de verdade por você. E você me desculpa, não é o tipo de sentimento que justifique que a gente continue namorando, você entende? No meio da conversa, eu acabei me enfezando. Meu Deus, eu perdi a cabeça. E naturalmente, tudo aquilo que estava na minha cabeça fluiu. Primeiro, a pessoa vem com aquela notícia assim de um dia para o outro, que é ter que viajar a trabalho, ficaria um mês fora, em São Paulo. Depois, o pior, chego lá no aeroporto, né, onde ela pensava que eu não ia, porque estava trabalhando, e pego ela e o coleguinha dela, sabe, batendo papo, animados. Os dois iam viajar juntos. Por que que ela não tinha me contado? Esqueci o caramba! Mentira! Sou bobo agora! Esqueceu. Aí de repente, eu naturalmente tomo uma atitude assim, talvez um pouco exagerada, mas convenhamos, uma atitude humana. Aí ela volta e diz que tá tudo acabado. Depois de passar em São Paulo, trabalhando na companhia daquele Zé Coió. E aí eu não posso perder o controle? Acabei perdendo a cabeça. Foi aquele cara, né? Aconteceu alguma coisa entre vocês lá, né? É isso? É por causa dele que você quer terminar tudo comigo? Nem chegamos a terminar o almoço. Até porque, em vez de responder, ela só disse aquela frase: tá vendo? Realmente não dá pra conversar com você. Não tem como. Falou, levantou da cadeira e foi embora. Me deixando com aquela cara de tacho ali na mesa, sozinho. Senti que tinha terminado tudo. Até porque, quer que eu seja sincero, sabe, desde o comecinho eu senti que ela queria terminar. Sabe, se percebe no jeito da pessoa. Essa frase, por exemplo, que ela usou: tá vendo? Não dá pra conversar com você. Essa frase é uma frase de quem quer terminar. Quem não quer terminar e se sente ofendida por uma desconfiança ou qualquer coisa, trata de explicar, nem que seja pela milésima vez. Fala pro outro: Sabe, você é muito cabeça dura, não aconteceu nada. Tenho nada com o cara. Entendeu? Eu gosto de você. Mas não. Eu falei aquilo, só que em vez de responder ou se justificar, não. Já usou daquele subterfúgio. Tá vendo só? Foi como se ela dissesse, viu? Você não dá condição de eu conversar com você. É por isso que eu tô te deixando uma ova. Mentira. Mentira. Olha, fiquei com raiva. Também sabe por quê? Porque ela não teve coragem de olhar na minha cara e dizer, olha, encontrei o outro lá, gostei de ficar com ele, por isso que eu tô acabando. Por que não fala a verdade na cara da gente? Até tentei falar com ela depois, mas ela já tava decidida, né? Não tinha o que falar. Chegou a dizer que eu não era o homem que ela pensava, porque eu tinha ideias muito machistas, que se o nosso relacionamento seguisse adiante, tudo ia piorar, porque eu não confiava nela. Eu só queria, sabe o que que eu queria? Que a situação se invertesse, que eu chegasse um dia para ela e dissesse, olha, tô viajando amanhã a trabalho, viu? Vou ficar um mês lá em São Paulo, mas é assunto de trabalho, não tô indo a passeio. E ela fosse se despedir de mim no aeroporto e me encontrasse com uma mulher, uma colega de serviço, rindo, sabe, fazendo caras e bocas pro cara. E depois ainda desse aquela desculpa. Ai, eu não falei. Ai, eu acho que me esqueci de mencionar. Uma ova. Uma ova. Mentira. Mentira. Sofri muito, viu? Mas depois de tanta tentativa que ouvi da sua boca, acabei desistindo. Até porque ninguém é bobo, né? Pra não entender que não tá agradando. A gente insiste quando sabe que não tem jeito, por desespero, porque gosta da pessoa. Mas chegou um momento que aí a tua vergonha na cara, teu amor próprio acaba falando mais alto, né? E desde instante pra diante, não a procurei mais. E ela, como eu já esperava, também não veio atrás de mim, né? Só que como a gente continua tendo o número um do outro, um dia, perto de completar 2 meses que ela tinha desmanchado tudo comigo, eu vi umas fotos no seu status que, na verdade, se eu disser que não esperava, estaria sendo muito falso. O estranho é que eu nunca tinha visto nenhuma atualização do seu status. Pelo menos nunca apareceu nada para mim ali no meu celular. Se bem que eu também nunca fui de procurar, né, esse tipo de coisa. Só que um dia, do nada, fui dar uma conferida e vi que ela tinha postado algumas fotos no status. E quase tive um ataque quando vi as fotos dela. E adivinha quem? Adivinha quem? Daquele cara. Um intruso com quem ela tinha viajado para São Paulo a trabalho. Os dois numa mesa de bar, bebidas assim na mesa, sabe, esses drinks, esses coquetéis, com direito a guarda-chuvinha, rodelinha de limão na borda do copo. Bom, até aí tudo bem, né? Podia ser um encontro de amigos, colegas de trabalho. Mas o detalhe é que estavam de rostinho colado. Ela e o Zé Arigó, o amigo, o coleguinha. Mesmo porque numa das fotos, mais do que isso, os dois estavam trocando um beijo na boca. O coração disparou naquela hora. Fiquei muito mal, viu? Por quê? Porque aquilo só comprovava tudo aquilo que eu tinha dito. Minhas insinuações, minhas acusações, acusações indevidas, sabe? Acusações falsas, não tinham sido assim tão infundadas. E eu não tinha sido tão machista, nem tão leviano como ela jogou na minha cara. Para os dois terem assumido um relacionamento fazendo tão pouco tempo, é porque alguma coisa estava rolando. Ficaram um mês os dois sozinhos em São Paulo. Você vai querer me convencer de que não aconteceu nada lá em São Paulo? Que eu é que tenho a mente obscena? E eu é que invento coisa na minha cabeça, que eu sou louco? Viagem a trabalho, e aqui me permito usar essa palavra, trabalho, entre aspas, né? Porque, convenhamos, não foi só a trabalho que eles foram para lá. Naquele dia, quando eu fiz aquelas insinuações, ela me ligou toda nervosinha, para me dar uma lição de moral. Mas, pelo jeito, eu não estava tão errado assim. Inclusive, liguei para ela depois, para pedir uma explicação, né? Quem disse que ela me atendeu? E como se fosse pouco, a fotinho do seu perfil sumiu da minha tela. E depois eu vi que, na verdade, sumiu porque ela tinha me bloqueado. Mais uma grande surpresa. Pior de tudo é que, além de ainda não ter esquecido dessa mulher, de ainda sentir a falta dela, ver aquelas fotos só judiou de mim. Só trouxe à tona toda a angústia que eu vivi no período em que ela esteve lá em São Paulo. Só eu sei as noites de cão que eu passei. Na verdade, que ainda passo, né? E o pior é que ela ainda deixou algumas peças de roupa aqui no meu apartamento. E só de olhar para essas roupas que eu... Olha, não dá nem para explicar em palavras o jeito que eu me sinto. 2 meses separados, quer dizer, 3, né? Contando o tempo em que ela passou em São Paulo, trabalhando, ela e o Zé Coió. Simplesmente não tô conseguindo superar. Seguir com a minha vida. Esquecer essa mulher, era tudo que eu mais queria. Esquecê-la, apagá-la. Preciso muito arrancar esse sentimento de mim, mas não tenho força para isso, pelo menos por enquanto. Porque toda vez que eu tento desviar o pensamento, parece que a imagem dessa ingrata aparece mais forte ainda aqui na tela da minha memória. Por que que você não vai embora? Da minha mente também, da minha memória. Eu não quero mais ver a tua cara diante de mim. Mas é só o que aparece quando eu fecho os olhos e tento dormir. Teu rosto, tua boca. Parece que ouço a tua voz. Sendo que você não está mais olhando para mim, nem falando comigo. Você está com outro, e eu sei disso. Eu não consigo criar vergonha na cara e te esquecer, mulher. Por quê? Me diz, por quê?
What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections.
give your all to me. I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me. And you give me all of you. How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse. My worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me. And you give me all of you. All your perfect imperfections. Give your all to me. I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me. And you give me all. I give you all of me, and you give me all.